Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja escutando, o importante é que temos mais um podcast da UF para você, com muitas vozes cremosas para você se deliciar. Para finalizar o Setembro Amarelo, iremos abordar um tema muito importante: a saúde mental. Eu sou a Pandora.
E eu sou a Melissa. Hoje a gente quer saber como que tá a sua saúde mental nos tempos de pandemia. O tema foi sugerido por dois membros, pelo Pedro Melo e pelo Arthur Laurent. E para ajudar a gente, aqui hoje a gente está com uma profissional da saúde, que também é membro da nossa comunidade.
Podcast da UF.
Olá, me chamo Ilume e eu sou psicóloga e vou estar aqui falando um pouco com vocês.
Vamos começar então?
Não sei me
Oi,
apresentar não, mas ok.
a gente separou aqui algumas perguntas para a gente ir conversando mesmo, em forma de conversa, para a gente entender melhor sobre isso, tá bom?
Tá certo.
Então tá, a primeira delas é: sabemos que saúde mental é essencial, contudo, ainda tem um estigma da sociedade para nos mantermos fortes. O que você acha sobre isso? E o que seria se manter forte para você?
Então, a gente vive numa modernidade que ela está cada vez mais consumista e mais narcisista. Ou seja, nós procuramos consumir mais aquilo que está sempre apenas para a nossa própria vontade e baseado numa autorrealização, sem se importar com as relações com o outro, né? E disso, por conta disso, o sofrer ou o se entristecer acabaram se tornando algo meio que fora da moda, porque essa nova sociedade, ela não permite que a gente sofra, não permite ter esse lugar de uma condição existencial básica do ser humano, que é o sofrer. E o ser forte nessa sociedade é justamente passar por cima dessa condição para não ser aquele sujeito injusto com a vida. Como, por exemplo, se você sofre, então você está sendo injusto porque você tem tudo. Só que não é bem assim. E é aí que vem o questionamento: o que é ser forte? É não se permitir sofrer? É viver o dia todo em função de um trabalho, de uma rede social? É mostrar o seu personagem? É você estar ali no Instagram postando fotos, sorrindo e tudo mais? Porque nós aprendemos desde a infância o que é o ser forte, que o ser forte é uma qualidade, você não pode ser fraco. Então, ao meu ver, isso não existe, não existe esse ser forte. E esse se manter forte é se permitir ser você mesmo, é procurar ajuda quando necessário, é viver e levar em conta essa condição humana nossa, que é o sofrer, é o ter medo, é o ter
É
angústia.
você sentir, se permitir, né, ter todos os sentimentos, independente de qual for, né, que esteja aflorando no momento. É,
Isso mesmo.
eu achei muito interessante uma parte que você falou, que a gente na sociedade tem que... Você não pode sofrer porque você tem tudo. Tu tem uma casa, um teto, um emprego. Então você não pode sofrer, você tem que ser feliz. E, bom, eu tenho ansiedade e depressão. E eu já passei por muito disso, de estar tá conversando com alguém e falando assim: cara, ontem eu tive uma crise fodida, não consegui nem trabalhar. Já tive muitas dessas, que eu tinha que ficar em casa, não conseguia pegar um computador para escrever. Aí a pessoa virava para mim e falava assim: ah, eu entendo que você está mal, mas vamos lá, você tem tudo, você tem um emprego perfeito, o um emprego que você quer, você tem uma família que te apoia em tudo. Aí eu fico assim: ok, só que isso não evita com que a minha cabeça viaje para outros lugares, que a minha ansiedade me consuma e que às vezes eu me trave e não consiga fazer nada. Só chorar ou ficar dormindo naquele dia. E as pessoas têm que entender isso, que não é o que você tem, o que que você deixa de ter financeiramente. O nosso emocional às vezes controla. E a gente tem que prestar muita atenção nisso.
É porque nós somos particulares, cada um tem sua singularidade, sua subjetividade. Então, cada um vê a vida, vê a sua história de uma forma. O que para mim é bom, para você pode não ser. E E tá tudo bem você não estar bem, você ter seus momentos. Você que tem que lidar com a sua mente, não outra pessoa que tem que falar o que você é, o que você tem, como você deve se portar. E é justamente esse o problema atual que a gente vive, que as pessoas são muito egoístas e elas acham que você viver nessa sociedade, você ter tudo, é justamente você ser uma pessoa boa, consigo mesmo, com sua cabeça. Só que isso não tem nada a ver, não é assim que tem que ser.
Você é a primeira geração a falar abertamente sobre a ida a psicólogo e psiquiatras. A gente não viu os nossos pais ou avós conversando sobre isso. O mundo está enxergando a saúde mental, que a saúde mental é uma prevenção. O que você acha sobre isso?
Bom, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas meio que essas mudanças estão acontecendo cada vez mais, e pós a pandemia essa mudança vai ser bem mais visível, porque agora a gente já se fala, até mesmo numa prevenção, né? No Setembro Amarelo é essa prevenção, e a gente já está falando mais sobre a saúde mental, porque se viu a necessidade disso. O número de pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, de TOC e de vários outros transtornos psicológicos é muito grande. Então, meio que essas pessoas precisavam ter sua visibilidade. E é bom que a gente esteja falando sobre isso, que cada vez mais as pessoas parem de enxergar essas coisas como frescura ou como, sei lá, como lhama.
Você acha que a quarentena e o distanciamento social foram um forte gatilho de ansiedade e afins para muitas pessoas? Que sentimentos e emoções esse cenário pode despertar e como amenizar esses efeitos?
Bom, com a pandemia, o número de casos de depressão e ansiedade aumentaram em cerca de 80%, segundo a pesquisa realizada em maio pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas a situação de isolamento pode variar de pessoa para pessoa, é aquilo que eu falei sobre a subjetividade. Enquanto a pandemia acentuou algumas patologias, como no caso de ansiedade, ela também se tornou um alívio e chegou a curar outras patologias. Porque o mundo, ele exige que a gente saia de casa, que a gente levante da cama, que esteja ao redor de outras pessoas socializando. E nessa situação que a gente está vivendo agora, ocorreu uma inversão de normas para aqueles que têm patologias mentais mais profundas, como no caso da depressão. Então, a possibilidade de isolamento, ela acaba sendo um alívio para essas pessoas, porque agora elas se sentem no lugar dela. Elas se sentem livres para serem elas mesmas, porque todo mundo está obrigado, ou teoricamente obrigado, a estar em confinamento, a estar em isolamento em casa. E isso faz com que aquelas pessoas que antes queriam estar em casa, mas não podiam, tinham que levantar, tinham que sair, elas estejam em casa e elas estejam no lugar delas. Só que, ao contrário disso tudo, é o aumento da ansiedade, que é justamente o medo pelo incerto, o trauma por experienciar uma situação nunca vivida antes, que é essa situação atípica. Então, rola a modificação de uma rotina, também o medo da morte, o medo de morrer, o medo de alguém da família morrer ou alguém que gosta morrer. E a melhor forma de lidar com isso vai ser sabendo que o problema existe, que está acontecendo e que não tem para onde correr, mas uma hora isso vai passar. Também contar mais com o coletivo do que com o individualismo, buscar uma ajuda profissional quando necessário, e algumas emoções, entender que algumas emoções são normais do ser humano. mas que ela passa a ser patológica quando altera totalmente a rotina. Por exemplo, você mora sozinho ou sozinha e aí você fica o dia todo lá assistindo televisão, mas levanta e fala: vou lavar minhas mãos. Ou então você vai dormir e vou lavar minhas mãos. Ou então você mora sozinho ou com sua família e não tem nem saído, nem recebido visitas, muito menos indo ao mercado, mas mesmo assim você acha que está com a Covid ou você acha que vai morrer. Então, isso daí já é algo patológico. Agora, se você assiste a televisão e aí vê os casos só aumentando e começa a sentir um medo, e aquele medo dura só durante o jornal ou uma hora a mais e não muda em nada na sua rotina, tá tudo bem, é algo normal.
Os noticiários nos enchem de informações todos os dias e a maioria delas não são tão boas quanto o nosso cenário atual. Você acha que controlar um pouco essas notícias que estamos vendo pode ajudar a diminuir um pouco toda essa ansiedade?
Esse enorme fluxo de informações reais e falsas se espalham bem mais do que eu vi. E isso não é algo que começou na pandemia, é algo que já vem de muito tempo, porque depois da terceira revolução industrial, a globalização acabou se consolidando bem mais. Vou repetir essa parte. A globalização, ela acabou consolidando bem mais o avanço dos meios de comunicação. Então, se formos parar para pensar nisso, a quantidade de informações que não é transmitida todos os dias, dentro e fora da pandemia, né, é imensa. A gente está aqui agora, eu estou na Bahia, vocês estão em outro lado do país e a gente está se comunicando, está trocando informações. Às vezes a gente está aqui e consegue ver uma notícia da China. Então, esse fluxo de informações é enorme, seja elas pela televisão, jornais, rádios, celulares, enfim. E essas informações, elas são trazidas por meio de comunicação de massa, então a gente vai estar sempre nessa nossa bolha de tantas informações, mas no caso da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, ela colocou esse fenômeno como o fenômeno chamado infodemia, que é a pandemia da informação, que são justamente essas informações erradas sobre a Covid pelas mídias sociais, que é nosso WhatsApp, nosso Facebook. E então, para distinguir o que é informação correta e o que ultrapassa a linha do real, às vezes é muito difícil. Não para gente que tem um certo estudo, que está ali sabendo o que é real, o que não é, mas é difícil para as classes sociais mais baixas, porque aqui a gente está falando de estudantes, de universitários, de pessoas que têm uma classe maior um pouco. Agora, aquela pessoa que fica no interior, que mora lá no interior de uma cidade, bem numa cidadezinha daqui da Bahia, por exemplo, é muito difícil esse controle de informações. Mas a gente precisa ter esse controle. Se a gente tem essa consciência de que estamos consumindo muita informação e muita informação errada, e que isso gera um meio que ai meu Deus, esqueci a palavra, um prejuízo psicológico, psíquico. Então, se a gente tem essa consciência, a gente precisa controlar, a gente precisa assistir um jornal, ou talvez dois por dia, acabou, não ficar buscando cada vez mais informações sobre aquilo que vai gerar uma ansiedade, porque essa era da informação, ela não nos deixa bem informados. E ela causa muito prejuízo para a
O
gente.
que que você acha sobre essa pressão por produtividade? Você acha que as pessoas estão se cobrando muito para estarem ativas no dia a dia, principalmente em cima da mulher, que não apenas tem que lidar com home office ou trabalhando fora mesmo, e que também é depositado na mulher obrigatoriamente todos os cuidados da casa, de limpeza, de roupa, de comida. Como que você acha que fica tudo isso na pandemia?
Então, prioridade agora é não ser produtivo. Porque assim que começou a pandemia, a gente achou que ia ser o momento perfeito para descansar e desacelerar essa produção, porque a gente vem numa aceleração cada vez mais. É tudo muito imediato. Então a gente achava o quê? Que, agora eu vou ter um tempo para estudar algumas coisas que eu deixei de lado, para assistir filme, assistir série, estar com minha família. Mas quando a gente se deu conta do real, a gente falou, epa, não é bem assim. Porque esse tempo livre, ele se multiplicou em cuidados com a casa, cuidado com os filhos, cuidado com o trabalho de casa, o estudar, o fazer a comida, se exercitar e às vezes tomar um sol e cuidar da nossa saúde mental. Então essas tarefas, elas não estavam sendo lembradas por ninguém antes da pandemia e até mesmo um pouco no início da pandemia, porque esse ficar em casa e cuidar da casa era meio que deixado de lado porque a gente tinha que cuidar do de fora, do trabalho. Então, foi mal. Então, essas, além disso, essas funções, elas são deixadas e são vistas para serem funções da mulher. Tanto que muitas crianças, quase todas as crianças, não estão indo para a escola, estão tendo que ficar em casa. E quem é que está pegando esse papel de professora, de estar ali ensinando, é a mãe, porque nós vivemos numa sociedade que ela traz uma história de um mundo patriarcal. Então, desde muito antes, antes da Idade Média, a gente já era meio que condicionado a viver para casa, para os filhos, para o marido e só. Nem trabalhar a gente podia. Além do trabalho de casa, claro. Então, essas coisas, até hoje, elas geram um sofrimento psicológico muito grande. Porque aquela mulher que estava dentro de casa antes ou agora da pandemia, e aquela mulher que era voltada só para estar dentro de casa, cuidando dos filhos, e enfim, ela já tem um sofrimento psíquico por estar ali naquela situação que ela foi condicionada, que a sociedade mandou. E aquelas mulheres que antes estavam fora de casa para trabalhar, elas continuaram nesse sofrimento, mas por estarem trabalhando fora e por estarem no meio muito machista, porque às vezes elas estão num lugar que era tido como do homem, às vezes elas escolhem não casar, e enfim, elas estão ali naquele sofrimento psíquico por escolher ser livre. E na pandemia isso acaba afetando bem mais, porque fica tudo nas costas da mulher. É como se aquela liberdade que ela tinha antes de poder sair de casa, de poder trabalhar, de estar fora do lar, ela já não tem mais, porque ela está tendo que trabalhar dentro de casa, tanto com o home office, como para cuidar dos filhos, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. Só que, porque o homem acaba, muitas vezes, não ajudando. Então, se ela não fizer, o que é que vai acontecer? Ela não pode deixar o filho lá sozinho. Então, isso acaba gerando muito sofrimento. E essa pressão psicológica e essa pressão social que a mulher sofre, ela acaba levando por toda a vida.
Em 2018, a Organização Mundial da Saúde, OMS, fez um alerta. A depressão seria a maior causa do afastamento do trabalho em 2020. Atualmente, muitas pessoas estão tendo aula online, trabalhando em home office. Você tem alguma dica para conseguir manter o foco nas atividades sem surtar? E, principalmente, saber separar as coisas. Porque nesse contexto, a ansiedade aumentada, combinada com o fato de estarmos trabalhando de casa, pode ficar difícil de se desconectar totalmente. Como garantir o equilíbrio entre trabalho ou estudo e o descanso enquanto se faz home office ou aula online?
Eu vou tentar responder tudo, tá? Como você mesmo falou, o Brasil, ele já estava passando por uma crise de saúde mental desde muito antes da pandemia, né? O número de casos de suicídio de alunos, começando a falar assim sobre os alunos, estava subindo. Quer dizer, está subindo, porque isso ainda não teve fim. O aluno, ele não tem conseguido se adequar a uma instituição de ensino, seja o ensino médio ou seja as universidades, o ensino superior. Além disso, ele às vezes não consegue se adequar nem aos professores, nem aos colegas, às incertezas do futuro, a dificuldade de se entrar numa faculdade, de viver toda essa pressão social que você precisa sair do ensino médio, escolher em 2 anos, mais ou menos 1 ano, o que você quer ser para a vida toda e tentar ir para a faculdade, porque se você não passa no primeiro ano, ok, ainda releva. No segundo, no terceiro, no quarto, aí já foi. Já começam a te colocar lá para baixo. Enfim, são diversos os fatores que estão potencializando essa crise. E só que agora, na pandemia, o sofrimento do aluno é mais ainda a incerteza. A incerteza de não saber como vai ser o semestre, não saber como vai ser o ano, o resto do ano, se esse ano de estudo vai ser perdido ou não, quando vai formar, quando isso vai terminar, quando eu vou estar com meus amigos, quando eu vou estar tendo contato com os professores. E isso tudo que ele tem sentido vai implicar em como será vivido essa situação de pandemia. Porque os adultos jovens e os adolescentes, não só eles, porque também tem as crianças, eles perderam o seu lugar, o seu direito de ir e vir por conta da pandemia. Então, eles não estão tendo mais uma relação com o outro, que é justamente esses amigos, esses ciclos, essas tribos deles. E essa relação com o outro é muito importante para eles, até porque eles são pessoas em formação. E o mesmo vale para o trabalho, porque a pessoa, ela perdendo esse direito também ao coletivo, ao estar ali perto do chefe, para o chefe poder ver sua produtividade, como está se saindo, a estar nesses espaços de troca com os colegas, de ter sua privacidade, para poder trabalhar, porque muitas vezes não tem como ter privacidade dentro de casa, de estar ali mesmo, trocando informações e cada vez mais trabalhando sem estar parado, sem estar pensando no amanhã. Então, eles perderam isso. E o trabalho à distância, só que além disso, o trabalho à distância, ele cria uma espécie de proteção. Até porque agora também ele está dando uma visibilidade a alguns profissionais, como os entregadores, os profissionais da área de saúde, os comerciantes. Enfim, eles estão sendo mais reconhecidos e aplaudidos por estarem nessa linha de frente. E para passar por essa nova rotina, ele precisa reaprender a conviver e ouvir as pessoas, a dialogar com a família, a estar ali com os amigos, mesmo virtualmente, é o saber negociar e pensar que não temos como dar conta de tudo e que algumas coisas são impossíveis de dar conta. É preciso pensar também no que se pode fazer, no que está, o que até onde as mãos dele alcançam. É dialogar com os chefes, com as escolas, com as pessoas do nosso ciclo, é dizer que não está dando certo, lembrar que esse ano é um ano atípico. E lembrar também que nós já passamos por guerras, por tragédias, gripe espanhola e muitas outras coisas, e nós conseguimos superar tudo isso. Então esse ano também vai ser superado.
A gente está falando aqui de escola, de home office, como lidar com esse aumento de o que as pessoas não pedem hoje em dia para a gente dar 100% de si. Contudo, a gente não está tendo uma linha entre o que começa o trabalho e onde termina o trabalho. no nosso dia a dia. É, pelo Sim. menos eu tive essa noção quando eu estava trabalhando, de que às vezes eu pegava 8 horas na manhã, era para eu largar 5 horas, só que 4 e meia me mandava uma mensagem falando, ó, vai ter reunião às 6. E eu tinha que continuar até as 6, nesse dia eu trabalhei 12 horas seguidas, o que era uma coisa que não era normal, só que acabou se tornando normal dentro da pandemia, porque como não tinha uma regra para tipo, para verificar qual horário todo mundo está logando, acho que o serviço a gente acabou trabalhando muito mais do que o normal. Eu acho que isso está afetando ainda mais o quesito mental.
E sim, e você tocou num ponto muito interessante aí, porque me fez lembrar de uma aula que eu tive uma vez com uma professora que ela é muito foda. E ela falava que a gente não para de trabalhar, nem de estudar, porque o nosso celular é o principal instrumento de trabalho que nos faz ter horas extras de trabalho, porque a gente está ali com o celular ligado. Então, a gente já acabou. Vamos supor que você fica até 5 horas, depois das 5 é sua folga. Só que se você está ali com o seu celular ligado e você recebe uma mensagem e você fica o tempo todo resolvendo coisa de trabalho, é você não parar de trabalhar. É você continuar nessa rotina de trabalhar o dia inteiro e não ter tempo mais para nada. E na pandemia, isso intensifica bem mais, porque você não pode largar o celular. Se você larga, às vezes você pode até perder o emprego, porque o seu chefe vai estar ali o tempo todo te mandando mensagem, querendo mais de você, bem mais, porque ele acha que por você estar em casa, você meio que não está fazendo nada.
E o que, que você acha que as pessoas que estão sem trabalhar ou estudar podem fazer para atravessar esse momento da melhor forma possível?
Então, como esse é um momento de desaceleração, de parar um pouco com essa produção que a gente vem falando, e o nosso mundo, ele é o do imediatismo, porque o imediatismo é o que fala mais alto. É tudo no aqui e no agora. Vamos supor que você peça alguma coisa para mim e aí eu fale, você fala, ah, daqui a pouco eu faço. Aí eu vou e falo, não, deixa para lá, eu faço. Por quê? Porque eu quero aqui e agora. É justamente esse imediatismo. A gente não tem tempo para esperar do outro, nem para respirar. Então, as pessoas que estão sem trabalhar, que estão sem estudar, elas precisam se permitir dar um freio nessa produção cruel que nós estamos inseridos e aproveitar esse momento para estar com a família, para estar aproveitando novas oportunidades, ter boas conversas, ler livros, ver filmes. Ter uma rotina em que os hábitos de uma vida acelerada não permite, mesmo que seja à distância.
Saudade de um cineminha, né, minha filha?
Ah, nem me fala.
Para a próxima pergunta, então. Queria que você falasse um pouco da dificuldade das pessoas de fazerem uma introspecção nesse momento de crise e também do medo do futuro diante do rumo do país, que está cada vez mais difícil, né?
Realmente. Durante a pandemia, o medo e a angústia são os dois sentimentos mais comuns. Nós somos tomados pelas incertezas de tudo ao nosso redor. Porque antes a gente falava, no Natal eu vou viajar. Mas agora você não pode falar, no Natal eu vou viajar. Porque você não sabe se vai poder viajar no Natal, não sabe se o lugar que você deseja ir vai estar disponível. Só que antes a gente tinha essa falsa impressão de ter o mundo nas nossas mãos. E agora a gente não tem mais essa sensação de controle nas mãos. Só que o medo é indispensável, porque, como eu disse, é uma função básica. E não tem problema algum sentir medo. E tem uma psicanalista muito famosa, chamada Elizabeth Roudinesco, que ela fala que o medo não é algo novo. Ele já existe muito antes da pandemia. Que o medo é o racismo, é o discurso de ódio, é a LGBTfobia, tudo isso é o medo. E ele é quase que esse medo da pandemia também. Tem pessoas que vivenciam esse medo. Só que o medo só é um problema quando ele causa o sofrimento constante e desregula toda essa rotina. E a pandemia, ela vem nos mostrando cada vez mais como a vida é insegura e desconhecida. Como... E isso é uma coisa que a gente esqueceu para poder viver, porque é como eu falei, a gente achava que sabia de tudo, mas na verdade a gente não sabe de nada, a gente pode morrer daqui a, sei lá, uma hora, pronto, saiu na rua, morreu. Só que antes a gente fazia planos, agora a gente tem o medo de fazer planos, o medo de nossos planos não darem certo, o medo desse futuro incerto, que sempre foi incerto. E também tem outro psicanalista que é o Christian Dunk, que ele fala que a pandemia criou perfis de comportamento diante da ameaça, que são o perfil desesperado, que é quando se angustia ainda mais com a situação, o perfil tolo, que é daquele que tende a negar a situação como uma maneira de enfrentar o medo. E o perfil confuso, que ele transita entre esses dois polos, sem saber direito como deve agir e como pensar. E não é à toa que a gente vê muita gente sem sair de casa, sem botar os pés na porta de casa, sem ir ao mercado com esse medo desesperado. E a gente vê muitas pessoas fazendo o contrário, que é sair de casa, que é fingir que a pandemia não existe.
Nossa, os meus vizinhos tá esse daí, o tolo. Eu tô entre aquele lá que, tipo, ai, não quero sair de casa, mas eu acho que eu vou sair de casa.
Mas eu vou bem rapidinho. O que que você recomenda pra pessoas que moram sozinhas, incluindo as que moram fora do país? Como lidar com essa solidão nesses dias de pandemia?
O problema do isolamento causa uma solidão forçada. Ela te põe para ficar em casa mesmo quando você não quer. Porque muitas vezes você quer ficar isolado em casa. E você passa o ano todo isolado em casa. Mas tem um dia da semana, um dia do mês, um dia do ano, você vai te dar vontade de ir no cinema, de ir na sorveteria, enfim, em qualquer lugar. Mas nessa situação de pandemia, você está isolado obrigatoriamente. Você não tem outra opção a não ser ficar isolado. E é nesse momento de solidão, de sofrimento, por estar isolado, que precisa lembrar que o isolamento não vai ser a vida toda. Justamente minimizar essa sensação de estar só, buscando formas de se fazer presente de maneira virtual. Criando rotinas como dormir e acordar em determinado horário, se exercitar, assistir um filme todo dia, enfim, diversas formas que te fazem bem e que você pode estar ocupando a mente, estar ocupando essa sua solidão. E muitas vezes também é bom fazer chamadas de vídeo, encontros virtuais com os amigos, com família, e cada vez mais, todo dia, pensar que ali é um dia a menos. Cada vez estamos mais perto do fim. Eu espero.
Esperamos, né?
Eu só, pelo começo que você falou, que essa edição forçada, eu só lembro daquele meme falando assim, ah, eu não espero a hora dessa pandemia acabar pra eu poder falar pras minhas amigas que eu não posso sair.
Sim. E aí é engraçado, porque tudo que é forçado, a gente não gosta.
Tudo sim, que... é a questão do livre-arbítrio, né? De você se sentir a vontade de você não querer ir por você não querer fazer. E não por você estar sendo obrigada a ficar em casa. Isso é muito importante. A gente se sente sufocado nessas horas. Não gosto que ninguém mande mim. Qual a diferença para você, psicóloga, da terapia no consultório e a terapia à distância? Foi uma mudança muito drástica na sua rotina?
Então, o atendimento online não é algo novo pra gente, porque ele já estava presente na realidade de muitos psicólogos desde que a gente passou a pedir por isso, por estar nas redes sociais, cada vez mais pelo computador, celular, enfim. Então, a gente já estava meio que se acostumando a isso, já existia no Conselho de Ética, já existe no Conselho de Ética um artigo que fala só da questão de atendimentos online e tal, mas é bem visível que o número de profissionais que tiverem que se adequar a isso é grande, porque, por um lado, esses atendimentos online, eles fizeram bem para algumas pessoas que não estavam, alguns psicólogos e psicólogas, que não estavam inseridos dentro de uma clínica, por qualquer motivo, por ser caro, por não ter conseguido um lugar, enfim. E eles conseguiram montar o seu espaço dentro de casa para poder atender de forma remota. Eu tenho mesmo uma amiga que ela, na casa dela, ela fez um quarto, um cantinho dela só para atender online, com todo o sigilo, com toda a sala equipada. E ali vai ser algo bom para ela, porque no momento ela pode estar atendendo online. Mas, por outro lado, as clínicas, elas perderam um pouco do seu lugar, porque as pessoas tiveram que deixar as consultas. E isso não foi pelo fato do atendimento online, mas sim pela falta de recurso, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, então muita gente precisou desalugar a clínica, tirar mais gente, tirar mais coisa. Por exemplo, na clínica que eu atendo, já não tem mais recepcionista, porque com o número reduzido de pessoas, né, de pessoas fazendo terapia, então ficou meio inviável esse negócio de recepcionista. Mas, particularmente, o modo remoto não me enche muito os olhos, porque eu gosto de estar no ambiente clínico presencial, me parece muito mais sincero, muito mais sigiloso do que o virtual, porque a gente sabe que tudo que a gente faz virtualmente, alguém tem acesso, não importa quem, mas nem como, mas alguém tem acesso. E também tem muitas casas que não é possível ter essa privacidade. Tem pacientes que moram numa casa com 5 pessoas e só tem 2 cômodos. Aí precisa dividir o quarto com filhos, com irmãos, irmãs, esposa, esposo. Então, como é que vai ser a questão do sigilo? Porque a nossa profissão pede esse sigilo. A gente precisa ter esse sigilo, ter esse cuidado. E como é que vai ficar isso?
Qual a importância de um profissional na área também fazer terapia? E o que a terapia mudou na sua vida, tanto como paciente, se você já foi, quanto como profissional?
Quando a gente está atendendo, nós não sabemos o que pode aparecer e não sabemos todos os nossos conflitos internos que se encontram no nosso inconsciente. E eles podem aparecer em um paciente, por exemplo. Vamos supor, a minha história pessoal é bem parecida com a do meu paciente, então eu acabo me enxergando nele. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou me enxergar no paciente? Vai rolar uma contra-transferência que não pode existir. Então, a gente fazendo a terapia, ela vai impossibilitar isso, porque nós vamos ver apenas através de uma análise que a gente vai poder perceber nossas manifestações do inconsciente, e assim vai ser possível se manter atento ao discurso do paciente e não ao nosso. Então, como eu sou da linha da psicanálise, no tripé da nossa formação estão a teoria, né? A supervisão, que é seguir orientações e um estudo de caso com o auxílio de um psicanalista mais experiente, até a gente conseguir chegar no nível alto de experiência. E também, justamente, essa análise, porque nós precisamos seguir sendo analisados por um outro profissional. E a terapia, ela tem me ajudado muito como profissional, porque é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali ajudando o outro, de certa forma, né, escutando o outro, escutando as queixas do outro e junto a ele, fazendo ele entender que sua história não vai mudar, o que passou já passou, vai continuar daquela forma, mas a forma que ele enxergou pode se mudar. Meio que a história dele vai ser a mesma, mas o significado que ele dava já não vai ser mais o mesmo. Ele vai ressignificar aquilo até conseguir lidar com aquelas coisas, aquelas suas angústias, aqueles seus conteúdos do inconsciente, que já são conscientes, e seguir sua vida de maneira normal, onde não é nada mais patológico, não me causa mais dano.
Eu sou uma testemunha de terapia. Se eu falar por mim, eu ia bater em porta, mas você já faz terapia? Porque eu acho que é uma coisa muito importante para as pessoas, e eu como pessoa evoluir muito nos últimos 2 anos que eu fiz. Na verdade eu comecei com 16 anos, só que infelizmente não dava continuidade. É aquela coisa do assunto que a gente falou anteriormente, de que a geração do meu pai, da minha mãe, do meu avô, não estavam preparadas para isso, achavam que era bobagem. Então eu acabava não dando continuidade por conta disso, porque eu não tinha o apoio da família. Só que aí depois quando eu vi que eu me travava muito para certas coisas e comecei, não, vou marcar, toda semana eu vou, nossa, eu me sinto uma outra pessoa, eu me sinto verdadeiramente eu. Não que meus problemas tenham mudado da água para o vinho, óbvio que não. A vida acontece, a ansiedade está aí. E só que façam terapia, por favor, gente. Se você precisar de ajuda, procure um profissional.
Quando eu era criança, eu não conseguia me identificar muito com o psicólogo que eu ia. Isso me deixava bem desanimada de ir. Só que minha mãe, ela insistiu bastante. Então ela me trocou de psicólogo várias e várias vezes. Isso foi muito importante, porque hoje eu tô com a mesma psicóloga, já tem quase 10 anos, que foi uma pessoa que eu realmente me identifiquei, que eu gostava de conversar, que era leve. Então às vezes as pessoas têm uma primeira experiência ali e já acabam largando aquilo, né? E é importante, se você não tá se sentindo confortável, que você tente com outros psicólogos, com outros profissionais, até que você se encontre e enxergue o lado tão positivo e tão bom que tem na terapia.
Sim, com certeza, porque tem várias... você pode explicar melhor, né? Porque eu não sei qual é o termo correto.
Tem várias abordagens.
Isso.
Vários profissionais.
Vamos desconstruir esse folclore que temos de que terapia, psicólogo e psiquiatra também é coisa apenas para quem é maluco.
Bom, para começo de conversa, todos nós somos loucos com a nossa neurose, com a nossa psicose, todos nós temos uma loucura na gente. E a psicologia, ela completou agora em agosto 58 anos de ciência e profissão. Ainda é algo muito novo e é uma área que só tende a crescer cada vez mais, infelizmente por conta dessa crise de saúde mental que eu já comentei, mas a gente só tem a crescer cada vez mais. E cada vez mais as pessoas estão buscando psicólogos. Mas eu ainda acho que vai demorar um pouquinho para esse preconceito sair, porque eu enxergo ele como esse preconceito em buscar terapia, mas como uma resistência ao processo. É uma resistência para tratar suas queixas com alguém desconhecido. É uma resistência para procurar ajuda, para dizer que precisa de uma ajuda. Então, eu costumo ver pessoas que elas chegam no primeiro dia de consulta e falam. Muita gente me falou que psicólogo é coisa pra doido. Aí, na segunda consulta, já fala: ah, eu não sei pra que eu vim pra cá, tô pensando em desistir. Já na última consulta, quando a pessoa já consegue lidar com suas queixas e receber alta, ela também já não quer mais sair. Ela já fica... Quando você começa a preparar o paciente para alta, ele começa a sentir aquilo. Ele começa a meio que alguns até procuram alguma coisa para continuar ali.
Então, a gente também tem essa resistência. Quando essa resistência é quebrada, a pessoa consegue entrar em processo de análise e ali mesmo ela vai ficando e todos esses preconceitos são deixados para trás, que é o que a gente chama de transferência.
Recentemente foi aprovada a necessidade de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino. Como você acha que isso vai impactar na vida dos adolescentes?
A adolescência é uma das fases mais conflituosas, porque é quando o sujeito precisa lidar com a perda de algo. É o luto pela infância e é o nascimento de um novo corpo, com mudanças, uma nova vida. Porque, querendo ou não, a gente faz errado em dar mais atenção a uma criança do que ao adolescente. Quando chega na fase da adolescência, é como se ele já fosse independente. E adolescente, ele passa por muitos conflitos psicológicos. E esses conflitos psicológicos, muitas vezes, eles não são não são resolvidos da forma que deveria ser resolvido. E a escola também, muitas vezes, é responsável por isso, porque na escola tem as questões de bullying, tem a questão de falta de autoestima, tem as brigas, tem também ver que o outro tira notas melhores, que as minhas são ruins, que meu trabalho está ruim. Então tem tudo isso, essa questão de autoestima. E os estudantes de escola pública, querendo ou não, eles são mais vulneráveis, até mesmo pela classe social em que eles estão inseridos. E então se viu cada vez mais a necessidade de estar na escola também, nessas escolas, para dar atenção a esses adolescentes. E isso é muito fundamental. O psicólogo está ali atuando na escola, o psicólogo escolar está ali frente aos problemas que são reais, mas que meio que a sociedade, né, a questão pública, ignorava. E é muito vitorioso conquistarmos esse espaço, que será muito bom para os adolescentes, porque assim eles podem estar resolvendo conflitos deles e passando por situações que não são tão boas, mas que eles vão saber lidar com aquilo.
Estamos finalizando Setembro Amarelo e muitas empresas e universidades adotam a campanha contra o suicídio. Mas a rotina dos estudos, trabalho, família, geralmente não dão tanto espaço para as pessoas lidarem com os problemas. Você acha que é um pouco de hipocrisia abraçarem, entre aspas, essa causa apenas em setembro?
Como eu disse anteriormente, nessa sociedade não é permitido sofrer. E o Setembro Amarelo, ele veio justamente para informar, prevenir e conscientizar a população sobre um tema que ainda é tabu social. A morte é um tabu social e o suicídio é bem mais ainda, porque a sociedade, ela não você tirar a própria vida é um boom na sociedade, é algo absurdo na sociedade. Então, o Setembro Amarelo vem justamente para dar atenção a isso. E não é à toa que a OMS fala que cerca de 9 a cada 10 casos de suicídio, eles poderiam ser prevenidos, justamente por esse falar, por esse ter atenção. E falar sobre ele, sobre a questão do suicídio, é alertar a família, aos amigos, aos conhecidos, aos desconhecidos, aqueles que te acompanham em redes sociais, sobre uma situação que mata diariamente, que pode estar do nosso lado. Mas muitas vezes isso só é visto em redes sociais ou nas grandes multiempresas, nas universidades. Você vê lá um lacinho amarelo, quando na verdade está pouco ligando pro seu psicológico. Às vezes uma pessoa trabalha numa empresa e aquela empresa está lá.
em setembro toda enfeitada de amarelo, mas os profissionais que ali trabalham estão sofrendo psicologicamente por conta de toda essa produção que os seus patrões mandam. Então, também, muitas vezes, nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas em setembro, a gente acaba vendo uma mensagem que é: você não está só. E esse você não está só, ele precisa ser visto o ano todo e ter uma atenção, porque o ano todo deve ser amarelo, não só em setembro. Não é só em setembro que essas pessoas existem. Não é só em setembro que essas pessoas querem ser escutadas. Porque a melhor forma de você ajudar é você escutando. A pessoa com ideação suicida, ela não quer ouvir isso vai passar. Ela não está pedindo para você dizer para ela ter força. Ela está pedindo para ser escutada, que a escuta é você ter a sua construção compartilhada da história, ela compartilhar a história dela e banalizar isso com tenha força, isso não é nada, você é maior do que isso, é se recusar a fazer o que ela realmente está pedindo, que é ser escutada.
Achei perfeito tudo que você falou do início ao fim.
Valeu, valeu.
Quer comentar algo, Pão?
Não. Deixa pra ela mesmo, que é profissional.
Nossa, e ela
eu só pode falar, problemas. Né? Pode falar.
A gente nem tem o que falar. Quando você termina de falar, a gente já fica tipo, uau.
Já posso bater palmas?
Tá, vamos pra última pergunta aqui, então. Qual a importância da coletividade para o enfrentamento da quarentena?
A coletividade, ela é fundamental em tudo. Ainda mais nesse individualismo frenético que a gente vive, onde o outro não tem valor, a outra pessoa não é nada pra você. Você vai lá no Instagram e aí comenta na foto de alguém que ela tá, tipo, você comenta que você tá linda, aí você vai e manda a foto pra outra pessoa pra você comentar falando mal dela. Muitas vezes você tá lá, vê algum famoso e começa a falar. Então, o outro não tem importância pra você. A única coisa que é importante pra você é você mesmo. Então, essa situação que a gente tá, ela impõe que seja o contrário, que a gente deixe esse individualismo de lado e comece a pensar na coletividade, porque faz as pessoas, impõe as pessoas a olharem para os lados e ajudar quem está numa situação vulnerável. O resgate de uma solidariedade e coletividade que estavam se apagando. Então, esse é o momento da sociedade se reinventar como ser humano e deixar tudo aquilo que a gente estava vivendo, aquela doença que estávamos vivendo de lado, para passar a pensar no outro, em um coletivo.
Agora a gente vai contar uma historinha que mandaram pra gente e a gente quer sua opinião.
E se eu não souber?
Não, você vai saber sim. Olha. Saí com meu namorado e os amigos dele. Aí eu estava com a vista cansada e coloquei meus óculos. Meu namorado falou super bravo pra eu tirar imediatamente porque os óculos me deixavam feio. Quando nasceu uma espinha na minha testa, ele falou que minha pele estava horrível. Isso pode ser considerado um relacionamento tóxico?
Bom, só olhando disso, eu diria que sim, porque um relacionamento, quando ele é tóxico, quando ele é abusivo, na verdade, qualquer relação em que o outro começa a mandar em você e a te ver como dono, como se você fosse propriedade dele, já começa a ser tóxico, não é algo saudável. Então, isso sim pode ser considerado tóxico. Mas tem que ver, tem que analisar toda a situação. Não estou dizendo que essa situação não é tóxica, porque essa situação é extremamente tóxica. Você não pode se permitir ser feita de propriedade do outro. Então, quando o relacionamento começa a ficar nesse nível, nesse estado, É preciso ter um pouquinho de atenção, é preciso saber até quando é o limite do certo, de um relacionamento, até quando é o seu limite e quando você ultrapassa o limite do outro. Porque isso daí já é ultrapassar o limite do outro.
Não, sim, eu acho que eu não sou nem uma profissional. Só que a partir do momento que você começa a se perguntar, meu relacionamento é tóxico? Eu acho que você tem que dar um passo para trás e...
Sim.
E começa a analisar se aquele relacionamento realmente faz bem para você. Galera, participe do nosso FAQ amoroso. Se você tem uma história para contar pra gente, alguma dúvida, qualquer coisa, pode ser até uma história fake, manda pra gente. A gente vai estar deixando o link da ESC nos comentários, na descrição do tópico. E você também pode procurar o meu inbox, da Pandora, no caso, ou então da Melissa. Que a gente está de portas abertas, na verdade, de privado aberto para vocês. Ilume, quero te agradecer por esse bate-papo super maravilhoso e explicativo. Você falou muito bem e teve horas que eu fiquei, meu Deus, nem sabia que esses termos existiam. Eu acho que a gente está precisando de um pouco dessas informações que você passou pra gente, porque o momento que a gente está passando é bem tenso. Eu queria agradecer também a vocês que estão escutando e a Mel, como sempre.
Quero agradecer grandemente a presença da Ilume aqui hoje, que disponibilizou o tempo dela, que esteve aqui com a gente respondendo essas perguntas. Agradecer a todos vocês que escutaram até o final. Quero lembrar vocês de mandarem sempre temas, sugestões, situações, tudo na ESC ou no nosso privado. E convidar vocês novamente para estarem aqui com a gente. Vocês são muito bem-vindos.
Obrigada por terem me convidado. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu espero que gostem muito do conteúdo. E é isso. Cuidem da saúde mental de vocês. E lembre-se que você precisa se permitir sentir seu medo, sentir suas inseguranças. Mas tudo na base do limite, porque nada em excesso é bom. Então, procurem profissionais de saúde quando precisarem, quando acharem necessário. E lidem bem com isso, porque é um momento atípico, mas vai passar.
É isso, né, gente?
É isso. Lembrando que todo sábado, 3 horas, tem podcast novo aqui na UF pra vocês. Então, a gente se encontra no próximo sábado. Um beijo pra vocês, um beijo, Pandora, um beijo, Lume.
Um beijo, seus lindos.
Até o próximo, gente.
Thank you.